Olá, sejam bem-vindos ao Desconversas Literárias. O meu nome é Milene e hoje eu vou falar sobre o romance Lorde, do autor João Gilberto Knoll. O João Gilberto Knoll, ele é um autor gaúcho, ele nasceu em Porto Alegre no ano de 1946. Ele faleceu na mesma cidade em 2017. Estudou letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, mas ele acabou concluindo os estudos na Faculdade de Notre Dame, no Rio de Janeiro. O Knoll já publicou 13 livros. Algumas das obras dele foram adaptadas para o cinema, como é o caso do conto Alguma Coisa Urgente, que acabou virando o filme com o título Nunca Fomos Tão Felizes, e também os romances Armada e O Hotel Atlântico, que também receberam adaptações no cinema. O Knoll, ele foi bolsista e professor convidado em uma universidade na Inglaterra, e a partir dessa experiência é que ele escreve o romance Lorde, que é lançado no ano de 2004. Então, passando para Lorde, para o romance, é uma narrativa que é narrada em primeira pessoa, temos um personagem sem nome, é muito comum na literatura do Knoll personagens inominados. O espaço é a cidade de Londres e a cidade de Liverpool, na Inglaterra. E o enredo desse romance é a trajetória de um escritor brasileiro que, quando é convidado por uma instituição inglesa, ele resolve passar uma temporada em Londres. Então, esse deslocamento geográfico, a temática da viagem, do homem nômade, vão servir como uma trajetória identitária para esse personagem. É um personagem já com uma idade avançada, que não mostra muitas raízes, muitos laços afetivos. Ele tem um certo desprendimento e resolve se reinventar. Ele começa a buscar uma nova identidade a partir desse novo espaço que é Londres. Quando você pensa na carreira do Knoll, na questão de que ele foi convidado por uma universidade inglesa, que ele passou uma temporada em Londres, a gente acaba pensando numa questão que é autoficção, que é quando uma narrativa literária ela acaba trazendo traços da realidade, acaba se mesclando com traços autobiográficos, com questões do escritor mesmo. Então, a gente consegue ver algumas semelhanças que tem entre esse protagonista e entre o João Gilberto Knoll, que ambos o personagem e o escritor são escritores. E eles também trabalham como professores, além de ter esse convite para viver em Londres. Então, ainda pensando nessa questão da autoficção, isso é uma coisa que é presente, né, que se faz presente na obra do Knoll. O Knoll não costuma dar nomes aos personagens dele, mas quando ele dá, algumas vezes, esse personagem se chama João, então realmente a gente consegue fazer uma relação entre esse escritor e esse personagem. Outro ponto importante desse livro é a narrativa em primeira pessoa. Quando se pensa em narrativa em primeira pessoa, sempre tem a questão de uma confiabilidade ou não no que é narrado pelo protagonista. É claro que a narrativa ela é sempre parcial, né? Não tem como ser neutra, porque é o ponto de vista de alguém, né, desse personagem sobre essa situação. Mas no que se trata de Lorde, a ambiguidade às vezes é até um pouco maior do que o comum, porque esse personagem, esse narrador personagem, ele é muito inseguro, ele tem um comportamento muito inquieto, às vezes um pouco paranoico com as situações, ele está sempre tentando prever as possibilidades do que vai acontecer para se preparar. Então eu trouxe um trecho que vai mostrar mesmo essa forma como o personagem se sente. Era preciso repetir para que nada me escapasse, nenhum ato, nenhum capítulo, para depois, se eu precisasse depor diante de uma autoridade, caso esse inglês, que agora parecia até meu benfeitor, me faltasse de repente. Sim, sumisse, embora ele dissesse que me levaria até seu trabalho. Iria abrir sua vida assim para um estranho? Então, esse é um trecho da página 15. Esse personagem ele chega através do convite de um inglês e sempre tem uma relação um pouco estranha entre essas duas personagens, porque o narrador se mostra sempre muito desconfiado em relação ao convite do inglês. Na verdade, esse narrador ele está sempre pensando em várias possibilidades do que poderia acontecer. Então, ele tem um comportamento meio instável e a gente acaba mesmo, enquanto leitor, desconfiando do que ele nos fala. Então, outra questão que eu já comentei desse romance é a questão do personagem sem rumo, que não tem muitos propósitos. É um personagem em trânsito, ele não tem grandes raízes, é um homem já no final da carreira de escritor e que tem pouco entusiasmo com a vida, ele não tem grandes memórias. Então, de novo, eu trouxe um trecho que vai exemplificar mesmo bem essa questão. Então eu vim. Parece fácil dizer então eu vim. Alguém todo preparado para atravessar o Atlântico de uma hora para outra, sem ter nada o que deixar que carecesse da sua presença. Mas afirmo que essa é uma das frases mais espinhosas que já pronunciei nesta já não tão curta existência. Então eu vim. Poderia dizer que antes eu teria de resolver isso e aquilo. Não, que nada. Eu teria apenas de trocar minha solidão de Porto Alegre pela solidão de Londres. Isso está ainda na página 10 e vai retratar mesmo essa questão da solidão desse personagem, dessas crises pessoais que são temas centrais na literatura do Noll. O Noll sempre traz obras que tratam de personagens fragmentados, com crises identitárias e que estão em busca de algum propósito para a vida deles. Então, Lorde é um romance que vai configurar todos esses temas do Noll, também a partir da relação desse personagem com o espaço. Porque, é claro, é um personagem brasileiro que está em um espaço inglês. Então, ele se sente estrangeiro, ele se sente o outro, ele está sempre em um processo de alteridade com o outro, tentando pensar na identidade dele. Então, a partir desse sentimento, esse protagonista ele vai empreender uma busca por mudar a aparência física dele, por transformar a identidade dele primeiro através desse exterior. Então, a temática principal desse romance, assim como vários romances do Noll, é essa questão da identidade. E então, através disso, tem uma relação muito forte nessa narrativa, que é a relação entre a identidade da personagem e o espelho. Porque o espelho, ele acaba sendo um símbolo de identidade, né? O protagonista, ele busca um espelho assim que ele chega no novo apartamento, ele passa por esse momento de viagem e quando ele chega no novo espaço, ele quer se encarar no espelho para perceber se ele ainda é o mesmo. Quando ele não encontra esse objeto, ele resolve sair, comprar um espelho para conseguir ver o próprio reflexo. Então, a partir disso, esse personagem ele vai iniciar várias tentativas de mudar a aparência dele. Ele compra cosméticos, pinta os cabelos, ele faz várias coisas para que a aparência dele rejuvenesça e também para que a aparência dele acabe se associando mais à de um europeu. Nesse sentido, essas mudanças elas vão acarretar em um processo de perda da identidade nacional, porque esse personagem ele já está em outro país, então ele já não está mais falando a língua materna dele, o português, que é uma das coisas muito associada à identidade. Então, aos poucos, ele vai perdendo também essa identidade nacional dele e vai assumindo outras identidades. Então, agora eu vou ler um trecho que vai falar mais dessa relação com o espelho mesmo. Nessa noitinha entrei em casa e fui direto ao espelho. Eu já não me mostrava tão velho. Se pintasse os cabelos de castanho claro, o que sentia por mim me olhando no espelho não era o que se costuma sentir por si próprio. Não havia apego especial pela figura. Talvez alguma simpatia longínqua, como por um parente que não se vê há muito, mas por quem se trocou alguma intimidade na infância. Alguém com quem podemos conviver por alguns minutos, sem peso ou infortúnio. Outra identidade que teme em nos escapar. Então, esse trecho está entre a página 31 e a página 32 do romance. E aqui já dá de ver uma dificuldade da personagem de autorreconhecimento, esse esvaziamento de um eu que começa a, consequentemente, gerar várias tentativas de construir novos eus, novas identidades. Então, esse personagem, a partir disso, ele vai pintar os cabelos, ele depois disso vai afirmar que parecia idêntico a tantos homens que andavam pelas ruas de Londres. Então, novamente, nessa tentativa de constituir um eu a partir de um outro, que nesse caso é essa figura do europeu. Depois disso, tem a aparição de um personagem que vai ser importante, que é o Mark, que é um professor de estudos latino-americanos que a personagem vai encontrar. Então, antes dele encontrar mesmo o Mark, ele marca um encontro, mas antes disso ele faz um pacto com o espelho, virando esse objeto para a parede e se privando de encarar o próprio reflexo. Então, a partir disso, essa personagem vai sofrer várias mudanças, mas resolve que não vai mais acompanhar isso diretamente. Então, esse primeiro contato do personagem com o Mark vai desencadear um momento de maior fragilidade para o personagem, que a gente vê realmente todas essas crises que ele guarda. Então, eu vou ler esse trecho. Agora ia tomar banho e eu ficaria olhando sua lição de asseio ou de qualquer outra coisa sentado no vaso, verificando que seu corpo ainda estava em forma. Enquanto ele ia se despindo, eu constatava, meio em euforia, como se enfim me permitisse um espelho e visse a mim próprio. Por fim parou, fixou o olhar em mim e me convidou a entrar na banheira com ele. Ah, eu já não sabia dividir a minha nudez com ninguém. Foi o que eu disse. Fui me encolhendo quase até a posição circular, e depois de anos, tantos que eu nem me lembrasse, chorei. Não deu outra. Com o rosto metido entre as pernas, senti as minhas calças úmidas de lágrimas. Então, esse trecho fica ali entre a página 53 e a página 54, e é o momento em que o Mark convida o personagem para tomar banho, e a partir dessa figura do corpo do outro. A gente vê uma relação, uma tentativa de constituir de novo um eu através do outro, porque esse personagem enxerga o Mark como um espelho de si, né? Só que um espelho ainda melhorado, porque ele constata que o físico ainda está em forma, que essa seria uma visão mais agradável dele mesmo. Então, esse trecho vai evidenciar essa relação com o outro e essa construção da identidade. E também vai marcar essa dificuldade do personagem de criar vínculos afetivos e também sexuais, porque ele realmente, diante disso, ele começa a chorar e não tem mesmo outra reação. Em certo momento da narrativa, o protagonista se muda para a cidade de Liverpool, que é uma cidade também na Inglaterra, só que com uma população e uma área bem menor do que Londres, né? Londres se mostra como um grande centro cultural. Então, em Liverpool, o personagem ele assume um trabalho como professor de português, o que vai aproximar ele da identidade nacional dele, porque ele vai começar a colocar em uso a língua materna que já não usava há algum tempo. Então é nessa cidade que aparece a personagem George, que é um homem que o protagonista conhece em um pub. Os dois vão para um hotel e tem ali uma relação sexual entre esses dois personagens, que vai apontar uma evolução do protagonista em relação àquela solidão que ele sente, porque antes ele não conseguia mesmo se relacionar com outras pessoas, então finalmente ele consegue. Ele até comenta, e aqui eu coloco uma citaçãozinha rápida: havia uma solidão nele que poderia acompanhar a minha, sei lá. Essa frase está na página 120 e vai mostrar mesmo a mesma conexão que se tem entre esses dois personagens. E em uma atmosfera mais onírica, de sonho, de delírio mesmo, a identidade do protagonista vai se fundir à personagem, à identidade do George. Elas vão se mesclar de um jeito que a gente pode interpretar que os dois são uma única pessoa. Assim que o protagonista acorda, após a noite com o George, ele nota que o George sumiu e ele enxerga a tatuagem do personagem no próprio braço, o que vai contribuir mesmo para essa interpretação. Então, eu vou ler essa passagem que é bem significativa. A primeira coisa que vi foi o sol rodeado de raios tatuado no meu braço. Abaixei a cabeça para não me surpreender com o resto. Murmurei: mas era no meu braço esse sol ou no de George? O espelho confirmava. Não adiantava adiar as coisas com indagações. Tudo já fora respondido. Eu não era quem eu pensava. Em consequência, George não tinha fugido, estava aqui. Pois é, no espelho apenas um, ele. Então, esse trecho está na página 109 e vai mostrar mesmo a forma como a identidade desses dois personagens vai se mesclar, de forma que só a gente consegue compreender que só existe um. Então, nesse sentido, o momento da relação sexual dos dois pode ser visto de uma forma simbólica como um momento em que a identidade dos dois se funde. E após essa relação, o protagonista finalmente vai quebrar o pacto que ele tinha feito com o espelho. Durante vários momentos na narrativa, ele vai pensar em encarar o próprio reflexo, mas não vai fazer isso. É só a partir desse momento que ele resolve quebrar esse pacto. Então, trouxe um trecho do que ele pensa nesse momento. Eu sou professor de português. Repeti o leve sotaque gaúcho com a mesma disposição, a minha, só que em outra superfície, mais incisiva, oleosa, a melena espessa de bárbaro, a dele. Então, esse trecho da página 124 vai reforçar essa interpretação de que a identidade dos personagens se funde, de modo que o protagonista ele constrói uma nova identidade a partir do outro. Então, ele vai absorver essas características físicas, como a tatuagem, e essas características comportamentais do George. Então, além disso, a gente nota também nesse trecho que o personagem menciona essas raízes culturais, falando desse sotaque gaúcho, e volta a ter essa ligação com as raízes mesmo dele. Então, na ação final dessa narrativa, o protagonista ele vai até um cemitério. Ele se deita no chão e acaba dormindo. Então a gente pode pensar também que esse espaço do cemitério, ele consegue apontar de uma forma metafórica para a morte do que seria essa antiga identidade do protagonista, que acaba morrendo para que essa nova identidade que ele está construindo consiga realmente vir à tona. Essa foi a análise. Obrigada a quem ouviu até aqui e confiram também os nossos outros podcasts no canal.